Romanos capítulo 8, versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Dá uma ré aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele fez raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês terão, receberão? Até os publicanos fazem isso. E se sondarem apenas os seus irmãos, saudarem, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa noite quero falar sobre maturidade. O interessante é que os dois textos que a gente leu falam acerca da filiação. O primeiro texto de Romanos foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em todas as suas escritas, ele era polêmico, ele trazia desconforto. E no seu texto de Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer uma coisa que traz muito desconforto para os religiosos da época, em um sistema imergido em pessoas que achavam que, à medida em que eles fizessem algo para os deuses, eles recebiam como recompensa as bênçãos desses deuses. O apóstolo Paulo chega já dizendo: além de não existir vários deuses, vocês não podem fazer nada para receber a filiação do Deus Altíssimo. Vocês não fizeram e não vão, porque vocês não têm condição nenhuma de participar do propósito eterno de Deus em nos resgatar e nos tornar filhos de Deus. É isso que o livro de Romanos está dizendo. O Espírito de Deus sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ninguém pode controlar ou dizer: vai por aqui ou vai por ali. Ele é o Espírito Santo. Ele sopra e Ele vai. O apóstolo Paulo está dizendo: para que vocês se tornem filhos, vocês não têm condição nenhuma de oferecer participação nesse projeto. Mas é interessante que Jesus, em Mateus, está falando também acerca de filiação. Ele está dizendo assim: olha, foi dito a vocês: amem aos que te amam, mas odeiem aos que te odeiem. Jesus está dizendo: não, além de amar os que vocês amam, orem por aqueles que te odeiam, porque só assim vocês se tornarão filhos de Deus. E aí me causa espanto, porque o apóstolo Paulo está dizendo: vocês não podem fazer nada para se tornarem filhos. E agora Jesus está dizendo: para que vocês sejam filhos, vocês precisam amar os que te odeiam. O apóstolo Paulo herege, causa um espanto, né? Misericórdia, os fãs aqui do apóstolo Paulo, né? Por que, pastor? Porque é o Interessante que toda escrita do apóstolo Paulo tem como influência o Espírito de Deus. Ou seja, tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreve, ele tem como influência maior o próprio Jesus. Existe uma diferença na filiação que o apóstolo Paulo está dizendo, com a filiação que o Jesus, o Cristo, a própria palavra está declarando. A primeira filiação que o apóstolo Paulo está dizendo, acerca da que nós não podemos fazer nada em relação a esse projeto, se chama Tecnon ou Tecna, que significa filhos, bebês. É como uma criança recém-nascida, que não tem condição nenhuma de correr atrás do seu alimento, de fazer nada em relação a si próprio, no que diz respeito ao seu crescimento e à sua maturidade. Já a palavra de Mateus, que o Jesus está declarando aqui, é a palavra ruios, que significa filho com características dos seus pais, ou seja, filhos maduros. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, não existe nada que você pode fazer para se tornar um bebê de Deus. E obviamente nós não temos condições nenhuma. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que fez o véu do tempo se rasgar, foi Ele que nos adotou mesmo quando não merecíamos. Não existe nada que eu e você possa fazer para que nós pudéssemos se tornar bebês de Deus, filhos de Deus. Novo nascimento, não é isso que nós declaramos no batismo? É como se você se tornasse um recém-nascido, né, Silas? Um recém-nascido de Deus. Não tem condição nenhuma do bebê do Silas fazer alguma coisa para si mesmo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora Jesus está dizendo o seguinte: para você se tornar um ruios, para você se tornar um filho maduro, você tem que se tornar participante desse projeto. Porque eu acredito que existe aqui no meio de nós muitos bebês de Deus. Mas existem também muitas pessoas que são bebês há muito tempo e que já deveriam ter crescido e estão estacionados em uma condição de dependência total. Enquanto Deus está pedindo para que você se torne um filho maduro, para que você cresça, para que você tenha condições de participar do seu crescimento, para que você se torne um ruios de Deus, porque só os ruios, só os filhos maduros de Deus herdarão a herança que Ele prometeu, que experimentariam do melhor dessa terra, desenvolveriam um ministério segundo o coração dEle. Só os filhos maduros de Deus terão condições de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os bebês, se tiver muita sorte, vai para o céu. Se isso está bom para você, continue aí. Mas quem quer amadurecer em 2020? Deixa eu ver. Eu quero. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando a respeito do projeto de filiação. E é isso também que Jesus está dizendo a respeito do projeto de maturação, os filhos maduros. Precisamos crescer, porque quando nascemos, as primeiras informações que recebemos é quem são os nossos pais. Essa é a mamãe, esse é o papai. E a gente fica repetindo aquilo para aquela criança até ela entender e compreender. Por mais que ela não consiga dizer ou falar, ela percebe quem são seus pais. Nós somos assim, nós nascemos de novo, nós nos tornamos bebês de Deus. E agora nós começamos a entender que Deus é o nosso Pai, que Ele é o Senhor da nossa vida, e nós começamos a viver dentro da casa do nosso Pai. Mas o interessante é que quando nós nascemos em Deus, o processo natural é nós crescermos, e à medida em que nós crescermos, nós desenvolvermos características da cultura da casa do nosso Pai. Quer conhecer um pouco dos Soares? Perceba o Renan. Quer conhecer um pouco dos Eidãs? Perceba a Carol. Quer conhecer os Pinas? Por quê? Porque eles cresceram dentro de uma cultura, dentro de uma casa, e desenvolveram semelhantes características conforme a cultura do seu lar. É assim ou não é? É assim ou não é? Então quando você vai crescendo dentro do ambiente celestial, da nova vida em Cristo, automaticamente o sistema de maturação é você apresentar características do reino de Deus. Quando eu não cresço, quando eu estou há 10 anos na igreja e as minhas características ainda não correspondem às expectativas do céu. Quando eu não cresço, quando eu estou há 15 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos dentro de uma igreja e eu não deixei os velhos hábitos para trás, eu continuo errando, eu continuo pecando, e isso não traz um constrangimento para a minha vida. Isso significa que você ainda é apenas um bebê de Deus, e você precisa amadurecer, porque quem não cresce, querido, está doente. Seria muito esquisito você ir na casa de uma criança ou de um adolescente de 16 anos e a mãe dele falar assim: vem conhecer o quarto do meu filho. Você abre a porta e tem um berço lá dentro. Você falaria: que coisa esquisita. É ou não é? É você. É você. Quando não cresce em Deus. Ah, mas estão falando mal de mim, pastor. Bebezão. 16 anos, dormindo dentro do berço. Parei de ir na igreja porque é muita fofoca. Bebezão, dormindo dentro de um berço, com 70 quilos nas costas. É estranho, é esquisito. Deus quer te tornar um ruiós. Deus quer te amadurecer em 2020, meu irmão, por favor. Fala: Deus, por favor, eu não quero mais parar nas picuinhas. Eu não quero mais parar nas fofocas. Eu quero prosseguir em te conhecer. Eu quero estar maduro para no dia que o Senhor quiser depositar sobre a minha vida, eu estou pronto. Seja maduro no nome de Jesus. Eu estou aqui nessa noite para dizer uma coisa: nós precisamos amadurecer. E a pergunta é: por que amadurecer? Primeiro, porque crescimento é natural. Diga comigo: crescimento é natural. Uma pessoa cresce, naturalmente ela vai crescer. Então quando nós não crescemos, significa que nós não estamos vivendo o processo natural de Deus para as nossas vidas. A vida espiritual só existe dois caminhos: ou você cresce, ou você retrocede. Não existe estacionar. Estacionei na minha vida espiritual. Não. Você é um Benjamin Button crente. Você está vivendo de ré. Não tem como estacionar na vida espiritual. Ou você cresce, ou você diminui. Crescimento é natural. Quando você não está crescendo em Deus, quando você não se torna melhor do que era ontem, significa que você está retrocedendo, definhando espiritualmente. Por que crescer? Porque crescimento é natural. Quando nós não crescemos, significa que nós estamos de alguma forma adoecidos. Segundo lugar, por que nós temos que crescer? Porque sem maturidade não desfrutaremos da herança. Não tem como desfrutar de uma herança se não temos a capacidade biológica e psicológica para receber. Sabe aquele pai milionário que morre e deixa o filho muito novo? Ele tem que ter agora um tutor. E esse tutor vai ser responsável por todo o seu dinheiro até que ele complete a maioridade, ou seja, até que a lei diga, ele está pronto para receber esses valores. Por que nós temos que amadurecer? Porque sem amadurecimento, nós não receberemos da herança que o Senhor tem preparado para nós. Você sabe por que muitos de nós ainda não acessamos o projeto de Deus para a nossa vida? Porque nós somos menores, e aí nós temos que ter tutores para nos conduzir, para dizer, faça isso, faça aquilo, não tem que orar, não tem que jejuar, tem que fazer aquilo, não, tem que procurar o profeta, tem que procurar o outro, tem que procurar a irmã para orar para mim, tem que procurar. Nós vivemos à mercê dos tutores espirituais, porque nós não temos maturidade suficiente para compreender as questões espirituais que estão à nossa volta, e conseguimos responder e corresponder à forma que o céu deseja. Por que nós precisamos amadurecer? Porque sem maturidade não tem herança. sem maturidade, você não tem acesso a tudo aquilo que Deus já te deu. Eu não estou dizendo que Deus vai te dar, eu estou dizendo que Deus já te deu, só que você não tem acesso à herança que Ele preparou para você, porque você é imaturo. Por que que nós precisamos crescer, pastor? Porque não dá para cumprir propósitos sem maturidade. A criação, o apóstolo Paulo diz, a criação aguarda ansiosamente ou com expectativa pela manifestação dos ruiós de Deus, dos filhos maduros. A criação aguarda pela manifestação dos filhos maduros de Deus. A criação não aguarda os bebês de Deus. A criação aguarda com expectativa pela manifestação dos ruiós de Deus. Sabe o que eu estou dizendo? A sua família aguarda pela manifestação de você. A sua faculdade está aguardando com expectativa a manifestação de um filho maduro de Deus que vai se levantar com uma palavra de Deus para aquele lugar. A sua empresa está aguardando pela manifestação de um filho maduro de Deus. Por que que nós temos que amadurecer, pastor? Primeiro, porque não dá para não crescer, porque crescimento é natural. Segundo lugar, sem maturidade não dá para desfrutar da herança. E em terceiro lugar, não dá para cumprir propósito sem maturidade. Então eu preciso crescer. Se eu quero, eu preciso. Jesus está dizendo, você quer crescer? Você vai ter participação nesse projeto. Vou perguntar mais uma vez e nós vamos entrar dentro daquilo que nós precisamos fazer para crescer. Tem alguém aqui que quer crescer em 2020? Deixa eu ver. Eu quero, no nome de Jesus. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, eu vou crescer. O que que eu preciso fazer para crescer? Em primeiro lugar, para crescer você precisa parar de tomar leite e começar a comer alimento sólido. A Bíblia vai falar a respeito de dois alimentos, o leite e o alimento sólido. Quando a Júlia nasceu, interessante que a pediatra disse para ela, até o sexto mês, só leite. Só leite. De preferência o materno, mas se não tiver, vai no não lá. Mais caro que tem, aquele lá. Até o sexto mês, só leite. Mas quando ela completou 6 meses, ela falou, agora comece a introduzir frutinhas, papinhas. Quando ela foi atingindo uma idade, comece a introduzir alimentos sólidos. Arroz, feijão, picanha, né? Começar cedo. Sabe por quê? Porque à medida em que ela cresce, ela necessita de alimentos que tem ou que possuem vitaminas, nem quero entrar nisso, porque eu sei que tem médico aí que sabe, eu vou falar besteira. Que tem alimentos que dão condições para que ela continue evoluindo, crescendo. Leite é exatamente isso que está acontecendo agora. Porque leite já é processado. A mãe coloca o neném no peito. E ele só tem o trabalho de mamar. Já está processando. Alimento sólido. A Bíblia vai dizer a respeito de alimento sólido. Porque alimento você tem que plantar. Você tem que regar. Você tem que colher. Você tem que processar. Ou seja, a Bíblia está dizendo. Alimento sólido é aquele que você corre atrás. Por que que aqui é leite? Porque alguém teve que entrar numa sala. Alguém teve que orar. Alguém teve que ler a Bíblia. Alguém teve que fazer pesquisa. Alguém teve que preparar um sermão. E distribuir. O único trabalho que você tem é fazer o quê? Abre a boca aí e bebe. Tem outros que falam muito leite azedo. Queria dar benção. Errei o dia, pastor. Queridos, sabe qual que é o problema de muitos que estão aqui? É que a gente está querendo crescer bebendo leite. Isso aqui é leite. Alimento sólido É quando você entra na sua casa, no seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e começa a orar dizendo: Deus, eu não saio daqui enquanto eu não estiver pronto e preparado. Maturidade é o que eu desejo, Jesus. Leite, querido, é o que você encontra na igreja. Quando o pastor dá para você na mamadeira, para ficar mais fácil. Mas alimento sólido é quando você sai daqui, abre a sua Bíblia na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira, na sexta-feira, e começa a pedir: Deus, fala comigo, fala comigo. Eu não quero viver só de leite, eu quero alimento sólido. É quando você abre esse livro que está lá pegando poeira na sua estante e começa a buscar em Deus o alimento necessário para que você cresça, desenvolva as características necessárias de um filho maduro. E aí sim você vai estar pronto, crescendo naturalmente a respeito daquilo que o Senhor tem preparado para você. É quando você vai começar a desfrutar de um alimento que está reservado só para você. Mas tem gente querendo viver de leite, querendo viver de leite. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim, olha por mim, ora por mim. Você, ora por você. Você tem orado por aquilo que desejas? Você tem buscado a Deus por conta da sua família? Você tem jejuado por conta da sua vida? Ou você apenas tem desejado leite, terceirizando as coisas que você deveria fazer? Não existe condições de você crescer só vindo na igreja. Ponto. Se você está vivendo um cristianismo que é só de domingo a domingo, querido, eu tenho uma notícia para te dar. Você é apenas um bebê. E sabe o que acontece com os bebês? Eles mamam tanto, que começa a sair leite pelo nariz. É aquele crente que começa a falar: ah, eu preferi a mensagem de domingo passado. Ah, prefiro o pastor A, prefiro o pastor B. Ah, eu prefiro quando fala isso, quando fala aquilo. Eu prefiro aquilo. Isso significa que você está querendo viver apenas de leite. E leite não vai te dar as condições necessárias para você amadurecer. Você precisa de alimento sólido. Segundo lugar, para crescer nós precisamos andar no Espírito. E isso aqui é interessante demais. Quando a gente fala andar no Espírito, a gente já começa a pensar, né? Andar no Espírito, né? Andar no Espírito deve ser o irmão que eu. Que anda no chu, como diz o pastor Tilica, né? Anda no chu. Eu adoro chu, mas andar no Espírito não tem nada a ver com isso. Andar no Espírito tem a ver com a palavra em nome de Jesus. Outra coisa que a gente entende errado: em nome de Jesus. Em nome de Jesus virou o nosso pé de coelho, né? Jesus vai dar certo. Não, em nome, eu vou em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus vai dar certo esse emprego. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, né? O nosso pezinho de coelho ali. Mas em nome, você já parou para pensar o que significa em nome de Jesus? Se existe uma autoridade convidada para um evento e ela não consegue ir, ela manda alguém, e esse alguém vai em nome da autoridade. Em nome de Jesus significa: eu estou aqui representando Cristo. Quando você diz em nome de Jesus, você está dizendo: eu estou aqui em nome de Jesus. Andar no Espírito é justamente representar a uma autoridade. Qual autoridade? Autoridade do Senhor Deus, que te deu condição para que você o represente nessa terra. Jesus está dizendo: vão até as casas e lugares e digam para as pessoas que a melhor forma delas saberem quem eu sou é através de quem você é. Diga para as pessoas que andar no Espírito é entender que Jesus é conhecido naquele lugar através da minha vida. E a melhor forma das pessoas saberem a respeito do céu é percebendo o céu que foi depositado dentro de mim. Andar no Espírito é representar uma autoridade, a autoridade do Senhor Jesus. Andar no Espírito é resplandecer a uma figura, a figura de Cristo, aonde as pessoas te percebem, elas percebem Jesus. Andar no Espírito é você estar lá no trabalho e as pessoas falarem: se parece demais com Jesus. Andar no Espírito é dentro da sua casa as pessoas olharem e falar: é a cara de Jesus. Andar no Espírito é estar pelos lugares e as pessoas dizerem: meu Deus, que homem de Deus, que mulher de Deus, é muito parecido com Cristo. Isso é andar no Espírito. Quer crescer em 2020? Comece a andar no Espírito. Comece a perceber que tudo que você faz, que toda atitude que você tem, representa alguém. Esse alguém se chama Jesus Cristo. E por último, eu quero encerrar. Você quer crescer em 2020? Aprenda a sofrer. Meu Deus, pastor, para com isso. Quer crescer em 2020? Aprenda a sofrer. Diga glória a Deus. Gênesis capítulo 22. Deus convida um homem para fazer um passeio. E ele diz para esse homem: olha, sabe aquele filho, o filho da impossibilidade? Leve ele para o monte e me ofereça como uma oferta. Presta atenção nisso aqui. E eu vou encerrar. Esse homem pega esse filho, pega mais dois servos e começa a subir um monte. O monte se chama Moriá. Chega no pé do monte, ali no meio do monte, ele deixa os dois servos e ele diz: eu vou seguir sozinho com meu filho e vou oferecer uma oferta a Deus e retorno. A Bíblia vai dizer que o filho estava com a lenha nas costas e o pai estava com um cutelo, com um machado. Em certa altura o filho olha para o pai e diz: pai, está a lenha, tem o cutelo, mas cadê o cordeiro? A Bíblia vai dizer que esse pai, o pai Abraão, olha para o filho Isaac e diz: cordeiro Deus proverá. E você conhece a história, o pai, e é interessante porque o pai já é avançado em idade e o filho tem por volta de 13 anos. Quando aquele filho percebeu que ele seria a oferta, certamente se ele quisesse, ele correria e fugiria do pai. Mas se o filho ficou, significa que o filho entendeu que a melhor coisa que ele deveria fazer era obedecer a Deus. Então ele deita naquele holocausto, e à medida em que o pai levanta o facão para cortar o filho, a Bíblia vai dizer que o anjo aparece, e aparece com o cordeiro. Essa história tem a ver com o sofrimento de Deus. Por isso que nós precisamos, como filhos de Deus, aprender a sofrer. Porque no Moriá, no Gênesis capítulo 22, Deus estava revelando algo que aconteceria milhares de anos depois. Deus estava dizendo para aquele homem Abraão, dizendo: Abraão, eu estou compartilhando com você a minha dor, porque daqui a alguns milhares de anos o meu filho vai subir com a lenha nas costas. E ele vai ser cortado como um cordeiro. Abraão, eu estou compartilhando com você a minha dor. Por que que eu estou dizendo para você que nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a sofrer? Porque filhos maduros compartilham do sofrimento de Deus. O próprio Jesus está dizendo, compartilhando do sofrimento de Cristo. Porque os filhos imaturos estão a todo tempo pedindo, reclamando, pedindo, solicitando. Deus, olha para mim, qual é a diferença de um filho bebê para um homem? É que o filho bebê está a todo tempo: olha para mim, me perceba, eu estou aqui, eu preciso. Mas o filho maduro, o homem, se coloca à disposição para resolver. Chegou o tempo dos filhos maduros pararem de reclamar e de pedir e começar a perguntar: Deus, o que fere o teu coração? O que nessa cidade tem ferido o seu coração? O que nessa igreja aqui tem ferido o seu coração? Eu quero participar do seu sofrimento. Eu quero ser participante da resolução. Eu quero fazer parte do projeto de redenção de todas as coisas. Compartilha comigo as suas dores. Deus estava compartilhando com Abraão o sofrimento que ele sofreria perdendo o seu filho naquela cruz. Significa, Abraão, a partir do capítulo 22 do Gênesis, Deus começa a chamar Abraão de amigo. Amigo. Qual a característica de um amigo? Você compartilha das dores das alegrias. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: você compartilha dos sofrimentos de Cristo? Você já parou para perguntar o que fere o coração do Senhor? A minha oração tem sido: fere o meu coração com aquilo que fere o teu coração. Eu não quero mais estar parado em condições humanas. As minhas orações não devem ser mais: Deus, me dê, mas Deus, o que fere o teu coração? Porque quando essa for a tua oração, você amadureceu e você está pronto para participar do projeto de Deus para essa terra.